Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Começamos este programa com um violino. Construído por um homem chamado Alfredo Bensaúde, o primeiro diretor do Instituto Superior Técnico em 1911. Era engenheiro de minas, mas também, evidentemente, porque construía violinos, um luthier, que aqui foi recordado pelo atual líder do técnico, Rogério Colasso.
Tecnicamente é muito difícil de construir um violino com as características que tem e por outro lado, eu diria, simboliza um pouco daquilo que é e tem sido, e eu espero que continue a ser, a matriz cultural do técnico em termos de formação.
E depois falei eu. Alfredo Bensaúde não foi só um violeiro luthier amador. Foi um homem de muitas facetas. À laia das histórias de outros objetos, da história do técnico, vamos falar várias vezes do primeiro líder da instituição e de várias dessas facetas. Bensaúde vai ser um personagem recorrente neste programa, acredite. E foi mesmo, muito naturalmente, até porque a matriz de que falava Rogério Colasso existe mesmo. Alfredo Bensaúde não deixou no técnico apenas o nome como primeiro diretor da escola. Deixou um legado, escrito, de que hoje vamos falar.
As notas histórico-pedagógicas de Alfredo Bensaúde.
Meu nome é Pedro Lurti. Entrei nesta casa em 1963 como aluno, terminei o curso em 70, comecei, digamos, tanto como docente nessa altura, até 2013, em que me aposentei. Entretanto, exerci N cargos aqui nesta casa, o último foi ser diretor da IST Press, que continuou após a aposentação durante algum tempo.
Foi diretor da IST Press de quando a quando?
Ui...
Gosto dessa expressão. Ui!
Quer dizer, não tinha pensado olhar para essa parte, digamos, do meu curso.
Portanto, foi curtinho. Foi...
Não, foi curtinho. Foram vários anos. Foi desde... Ainda não estava aposentado. Portanto, deve ter sido por volta de 2011, para aí, digamos, 2010, 2011. Comecei como diretor, portanto, e acabei, portanto, 2016, 17, para aí.
Trouxe consigo o seu exemplar das notas histórico-pedagógicas de Alfredo Bensaúde, foi isso? Foi...
Exatamente. É o exemplar que eu tenho em casa. Bom, isto era sobre as notas histórico-pedagógicas. Eu resolvi reler uma leitura, digamos, relativamente rápida, não é? Portanto, em diagonal, digamos, tanto para recordar, digamos, as ideias, digamos, que aqui estão, digamos, e pôr algumas coisas no papel, digamos, tanto para não me esquecer de dizer.
Nessa releitura, qual é que é a ideia que lhe salta sempre à vista?
Eu diria que a ideia são três.
Força!
A ideia são três. A primeira, digamos, tanto é que se percebe do trabalho, portanto, do Alfredo Bensaúde, que ele tem uma experiência alemã. Portanto, não é só para ele dizer, mas tanto de facto. E se quisermos a própria estrutura, digamos, do curso criado, tanto em 2011, em 1911, quando começou, digamos, tanto o técnico, percebe-se a estrutura, digamos, tanto alemã, portanto, a base, digamos, da sua experiência da formação técnica alemã, que aliás a Alemanha, digamos, como o expoente, digamos, tanto das formações técnicas e profissionais.
Para contexto, cursou em Engenharia de Minas na Alemanha?
Sim, exatamente. A segunda questão, digamos, tanto é que as ideias pedagógicas que ele apresenta são efetivamente revolucionárias. Aliás, algumas das ideias, digamos, que ele defende, tanto aqui nas notas histórico-pedagógicas, não há muita gente que aplique, digamos, tanto de facto. E eu encontro muitas dessas, algumas dessas ideias, nos trabalhos, por exemplo, de um senhor chamado John Biggs, tanto, que começa, faz o seu primeiro livro sobre o alinhamento construtivo, em 1992. Portanto, ou seja, 80 anos depois, digamos, tanto deste trabalho, tanto do Alfredo Bensaúde. E eu diria, digamos, tanto que a terceira questão, digamos, que me parece, digamos, importante retirar daqui, é que ele teve 10 anos à frente do técnico, cerca de 10 anos à frente do técnico, uma década, e isso permitiu-lhe gerir, portanto, uma inovação. E isso é uma das coisas que em Portugal se faz muito mal, que é gerir inovações. Muitas das ideias, digamos, que ele avança são ideias, digamos, tanto que há cada vez mais gente, digamos, a defender, mas que são atuais. O importante é formar homens, não apenas técnicos. É uma primeira questão, digamos, que perpassa, digamos, da nota histórico-pedagógica, que eu acho que é extremamente importante e que nem sempre as pessoas se lembram. Porque, no fundo, digamos, tanto cada vez mais nós nos apercebemos que os efeitos da técnica têm efeitos humanos significativos.
Aquilo que fazemos influencia aquilo que somos.
Aquilo que somos influencia a sociedade como um todo. O segundo ponto é que ele recusa passar culpas à formação anterior.
Portanto, Alfredo Bensaúde não fazia bota abaixo com a formação anterior, como é que ele compensava isso?
Ele tinha, digamos, uma ideia de que o ensino devia ser progressivo no sentido, digamos, em que não se vai colocar o aluno perante problemas tanto que são muito complexos e que provavelmente ele não consegue resolver. E, portanto, vai-se pôr problemas que eles conseguem resolver e que vai progressivamente dificultando, tornando os problemas cada vez mais difíceis para que ele possa acompanhar e não descole, no fundo, não é? Portanto, que não haja insucesso. E esse é algo, digamos, que muitas vezes aqui nesta casa se podia pensar. Era completamente contra o chamado ensino verbalístico. O verbalístico é o termo mesmo dele. O ensino oral, digamos, em que o professor expunha...
Unilateral.
Sim, e que o aluno, digamos, tinha que dali aprender. E ele tentava compensar isso introduzindo muito o ensino aplicado, a prática, ou seja, o ensino teórico ia-se para a prática. E ele era contra... que é outra coisa, digamos, que muitas vezes ainda agora se discute, entra em discussão, mesmo que não seja nesta casa, digamos, tanto nomeadamente em relação ao ensino secundário, é que o exame final, portanto, não é a melhor forma, portanto, de avaliação. Aqui o exame final era um exame de ano, podia-se fazer, digamos, a disciplina fazendo só o exame final, e as coisas ficavam, como se costuma dizer, portanto, na gíria, coladas com cuspo. Não é? Ou seja, as pessoas aprendiam, estudavam o suficiente para conseguir resolver, digamos, tanto o exame, e passados uns tempos tinham esquecido completamente aquilo que tinha passado. Porquê? Porque aquilo que tinha era a atitude, digamos, do aluno, não era uma atitude de aprender, era uma atitude de passar nos exames. O que estava à procura era do diploma e não de aprender. E isto está nas notas pedagógicas, histórico-pedagógicas do bem-saúde, em que o importante, digamos, é o aluno ser capaz de aprender, de querer aprender. E isto vai ao encontro totalmente do que eu dizia há pouco do John Biggs, do trabalho dele de 1992, digamos, que é do alinhamento construtivo.
Quando Alfredo Bensaúde escreveu estas notas histórico-pedagógicas, foram editadas em livro?
Eu julgo que foram editadas em livro, digamos que a primeira edição é de 1922, precisamente.
Porquê é que, a seu ver, era importante reeditar estas notas histórico-pedagógicas?
Eu acho que por duas razões, digamos. Portanto, uma primeira é que isto é a história do técnico, portanto, e é um documento essencial da história do técnico para perceber, digamos, portanto, o início do técnico. E o segundo é porque tem ideias, digamos, tanto que na minha perspectiva, digamos, tanto não fazia mal nenhum, digamos, que as pessoas se lembrassem de vez em quando.
Não sabemos ainda, mas vamos tentar saber já daqui a pouco, se foi isso que aconteceu entre 2018 e 2021, quando o técnico resolveu repensar o modelo de ensino da escola. E claro, tivemos uma conversa sobre esse assunto. Pode dizer-nos o seu nome, então?
Então, o meu nome é Raquel Ares Barros, eu sou professora do Departamento de Bioengenharia do Técnico e estive envolvida no desenho do modelo de ensino e práticas pedagógicas do IST, que foi implementado em 2021. Portanto, foi identificada na altura pelo presidente do técnico, o professor Arlindo Oliveira, até no seu programa, a necessidade de alterar e refletir sobre o modelo de ensino e práticas pedagógicas do técnico, dado os desafios que se punham e que se põem a nível internacional e no próprio país, a crescente competitividade internacional das escolas mais reconhecidas e, portanto, era necessário que refletíssemos sobre o modelo de ensino do técnico, as suas práticas pedagógicas, de forma a que ele continuasse competitivo internacionalmente e foi isso que se fez.
E fez-se através de uma comissão, a CAMEP, Comissão de Análise do Modelo de Ensino e Práticas Pedagógicas do Instituto Superior Técnico.
Essa comissão fez uma análise, refletiu sobre o que é que se fazia no técnico, e uma das coisas que identificou foi a ineficiência formativa elevada, cerca de 40%. Depois que não havia flexibilidade no curso, nos diferentes cursos, que a aprendizagem essencialmente baseada em exames, salvo alguns casos, não é? Que não havia muita interligação entre as várias disciplinas, que faltava também uma maior introdução de chamadas soft skills. Portanto, um engenheiro hoje em dia só é completo se tiver uma forte formação básica e técnica, não é? Mas também é necessário introduzir outras competências para a sua formação. Saber dirigir equipas, saber trabalhar em equipa, saber gerir bem o seu tempo, ser mais eficaz, mais eficiente e também uma componente mais que nós denominamos as humanidades, artes e ciências sociais. Vislumbrou-se a necessidade dessa introdução olhando para várias escolas estrangeiras onde isso já era feito.
Ensinar criatividade?
Inovação, criatividade, sim. Portanto, nós estamos na Universidade de Lisboa e o que nós identificamos é que o aluno poderia escolher, por exemplo, fazer música, política, uma cadeira de política. Portanto, consoante os seus objetivos, ele podia escolher diferentes disciplinas, né, ou artes, ou disciplinas mais sociais, poderia escolher o tipo de disciplina. Pode escolher o que quiser dentro das escolas universitárias de Lisboa. Direito, por exemplo, ou então uma disciplina mais relacionada com ciências ou matemática.
Num outro universo poderia ser considerado atividade letiva extracurricular. E é disso que estamos a falar ou não? É mesmo curricular?
É mesmo curricular, portanto é obrigatório. Portanto, nós, a ideia era, e foi introduzido no currículo, um determinado número de créditos, penso que são, varia entre 3 a 6 ECTS, uhum, dessas disciplinas. E, portanto, é obrigatório o aluno ter essas competências. Ele pode depois, se quiser, através de atividades extracurriculares, adquirir mais ainda.
Identificados os problemas, como é que foram encontradas soluções?
Portanto, pois esta comissão, que era constituída por 10 elementos, um de cada departamento, mais um aluno, foi olhar para o que é que se fazem nas diversas escolas de renome internacionais.
Para onde é que olharam?
Ora bem, olharam para a Carnegie Mellon University, a CMU, dos Estados Unidos, olharam para o MIT, olharam para a DTU na Dinamarca, a Technical University of Denmark, para a EPFL, para a TH, para a KTH da Suécia, para a Melbourne University da Austrália, para o Politecnico de Turim da Itália, para uma escola em Singapura, uma universidade em Singapura, para a TU Delft, na Holanda, para a Universidade Católica do Chile, para a Universidade Politécnica de Catalunha, a Universidade Politécnica de Madrid. Portanto, foi uma variedade de universidades. E, portanto, selecionaram estas unidades de referência e foram perceber o que é que essas universidades ofereciam. E daí depois nasceram os 12 aspectos que eles consideraram relevantes e necessários introduzir no novo modelo de ensino.
Sendo esses 12 aspectos enumerados no relatório final da comissão, não necessariamente por esta ordem, uma formação de base sólida em ciências da engenharia, internacionalização, curso geral de ciências da engenharia do primeiro ciclo lecionado em inglês, anos letivos organizados de modo a potenciar maior foco e trabalho contínuo, diversidade de diplomas, competências transversais integradas nas unidades curriculares, de que falámos há pouco, projetos integradores, multidisciplinares, formação em empreendedorismo e inovação, uma forte ligação entre empresas e academia, flexibilidade nos percursos académicos, boas condições de ensino, estudo e vivência para a comunidade académica e deixei propositadamente estas duas últimas para o final, um ensino com uma componente humanista que me fez lembrar disto.
O importante é formar homens, não apenas técnicos.
E, por fim, um ensino baseado em projetos, em investigação, em relação com o mercado e com uma filosofia hands-on, que me fez lembrar isto.
Muito ensino aplicado, prática, ou seja, o ensino teórico e para a prática.
O que nos leva a uma questão. Se as ideias de Alfredo Bensaúde, escritas entre 1921 e 1922, de algum modo inspiraram algumas das medidas a implementar 100 anos depois, em 2021, no novo modelo de ensino do técnico.
Sim, pode-se dizer que sim. Se nós formos ler as notas de Alfredo Bensaúde, ele é bastante crítico à avaliação ser feita somente por exames. Ele refere mesmo isso. Entre nós tem-se estudado, em geral, mais para o exame do que para o saber. E também refere, que é interessante, não só tem a ver com a avaliação e a forma da avaliação ser feita por exame final, mas também provém do nosso ensino verbalista. Daí também a nossa ideia de, ok, haver mais ensino laboratorial, haver mais ensino baseado em projetos. Pode ser um bocadinho mais complexo, acaba por dar mais trabalho, mas eu acho que nós só temos a ganhar com isso em termos de aprendizagem, não é?
Obviamente, muita coisa mudou em mais de 100 anos desde a escrita e publicação das notas histórico-pedagógicas de Alfredo Bensaúde. Aliás, em mais de 110 anos desde a criação do Instituto Superior Técnico, de que Bensaúde foi o primeiro diretor. Ainda assim, as ideias da personagem principal desta história e de tantas histórias na história do técnico são tidas em conta nos dias de hoje, como termo de comparação e até, em alguns casos, como fonte de inspiração. Tão inovadoras que eram nos inícios da década de 20 do século passado e tão atuais que ainda são nos inícios da década de 20 do século em que vivemos. Antes de terminarmos, aqui fica o nosso agradecimento ao professor Pedro Lourdi, que ouvimos na parte inicial do episódio acerca das notas histórico-pedagógicas, e também à professora Raquel Aires Barros, que nos falou do novo modelo de ensino do técnico. Como é óbvio, muitos assuntos, muitos detalhes ficaram de fora deste episódio, mas não estão perdidos. Bem, pelo contrário, pode ouvir tudo o que foi falado nestas duas conversas, como indo até ao site do programa em 110.tecnico.ulisboa.pt, e lá vai encontrar então as versões alargadas dessas duas conversas com Raquel Aires Barros e Pedro Lourdi. Também lá vai encontrar mais conteúdo extra e ainda o texto do Silvio Mendes sobre esta história. 110.tecnico.ulisboa.pt. Terminamos como começámos, com as notas de um violino que foram tocadas por Maria Madalena Lopes para o primeiro episódio deste programa, que é do Instituto Superior Técnico, com produção 366 ideias. O programa foi feito por
Joana Lobo Antunes,
Pedro Garvão Pereira,
Natália Rocha,
Silvio Mendes
e Filipa Soares, da área de comunicação,
imagem
e marketing
no Técnico.
E pela 366 ideias, em alguns episódios com o precioso apoio editorial da
Rafaela Aranha Mendes.
Eu sou Marco António, realizei o programa e contei-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico é uma parceria com o Público.
O Público fica no ouvido.